Está aberto para perguntas, mas eu pediria, pelo adiantado da hora, que as perguntas fossem curtas e fossem, de fato, perguntas.
Olha, acho que está... Bom, meu nome é Eunice, eu sou lá da Prefeitura de São Paulo, né, e da Secretaria da Saúde, e queria estar colocando um exemplo, né, naquilo que você citou, um exemplo de cooperação técnica internacional, né, que é um programa hoje dentro da Secretaria da Saúde, que é chamado PAVES, Programa Ambientes Verdes Saudáveis. Esse programa nasceu como um projeto em 2005 por um termo de cooperação internacional. Né? Teve a participação do PNUMA, né? Participação do Ministério da Saúde, financiamento do BID e recursos da própria Prefeitura. Né? É um projeto de capacitação dos agentes comunitários de saúde na questão ambiental, na promoção do ambiente vinculado à promoção da saúde. Foi feita uma capacitação para 7 mil agentes comunitários de saúde com a intersetorialidade, a participação da academia. Então, a Faculdade de Saúde Pública foi um dos elementos organizadores da capacitação, junto com a Secretaria do Verde, né, do Verde do Meio Ambiente. E hoje a gente trabalha muito fortemente a intersetorialidade no território. Então, os agentes de saúde... Eles fazem projetos de intervenção ambiental no seu território em parceria com os elementos, as instituições locais e com todas as instituições do seu território, a escola, as ONGs, o SESC, o SENAC, são instituições que participam bastante. Então, usei esse momento para trazer uma experiência concreta de participação de intersetorialidade, de contribuição de contribuição internacional, né, e dizer que ontem esse programa foi tornado oficial dentro do Diário Oficial. Então, ele virou realmente uma política pública dentro do município de São Paulo. Né? Ah, e outra coisa é assim, a questão do recurso. Hoje o município arca com 2 bilhões de reais ano, né, na manutenção desse programa, porque nós investimos, além da capacitação, trazendo os agentes de promoção ambiental dentro da saúde. Né? Então é isso que...
Muito obrigado. Jorge Chiliette, gostaria de fazer um comentário sobre o seu comentário.
Para nós, nas Nações Unidas, particularmente no PNUD, uma honra ter sido parceiros e ser parceiros muito fortes do governo brasileiro na cooperação sul-sul. E a principal crítica que eu tenho é que nós temos mais demanda que oferta neste momento. Há 3 semanas tivemos uma reunião global, todos os coordenadores residentes da ONU do mundo. E eu, que não sou muito bonitinho, tinha filas de pessoas esperando falar comigo, oferecendo parcerias ou procurando parcerias com o Brasil em termos de política social, política de saúde, baseado nas boas práticas conhecidas do Brasil no mundo e nos bons resultados da cooperação sul-sul. E realmente quero ressaltar a cooperação em saúde, a cooperação da Fiocruz, a cooperação do Ministério da Saúde no Haiti, que vendo o embaixador Barbosa, que é um dos campeões dessa iniciativa, quero realmente ressaltar. E a demanda, então, é imensa. A única recomendação que eu faria é que, às vezes, as pessoas ficam um pouco assustadas dos números brasileiros e da complexidade dos processos brasileiros. Porque quando vocês falam dos milhões de pessoas de Bolsa Família, os bilhões de reais de orçamento, alguns países mais pequenos dizem, mas é para nós muito difícil chegar a esse estágio de programas sociais em pouco tempo. Mas a boa notícia é que o Brasil fez, e também não só a União, mas como você disse, prefeituras, estados, Então, outra boa forma para realmente potenciar essa cooperação é que mostrar que pode ser feito organicamente em pouco tempo e construindo ao mesmo tempo que se faz. Não é que primeiro tem que investir muito em modelos teóricos, primeiro porque os modelos teóricos já estão desenvolvidos, e ao mesmo tempo porque você aprende sobre a marcha e melhora os programas como o Brasil faz, fez e está fazendo, na implementação. Porque esperar não é uma opção, porque os pobres não são estatísticas, são pessoas.
Paulo, você gostaria de fazer algum comentário?
Sim. Primeiro, eu também queria registrar aqui a presença do embaixador Eduardo Barbosa. Ele dirige no Ministério da Saúde, em todas as agências do Ministério da Saúde, o programa de cooperação, e coordena isso. Graças, aliás, a essa atuação dele, ele foi transformado de ministro. Eu não conhecia os termos ministro de segunda classe, não sei, um nome esquisito, para embaixador. Quer dizer, graças ao trabalho que ele fez nesses anos contemporâneo e ainda agora com o ministro Eduardo. Está aqui, ele está quietinho, não levanta a mão ali de timidez, eu acho. Não, mas fez um trabalho muito importante. E eu queria também comentar a questão da cooperação Sul-Sul. Eu acho que uma das coisas que caracterizou, de fato, a mudança nos anos 2000 foi a coragem do chanceler Celso Amorim, obviamente porque o Lula é um presidente atirado, não tem jeito, ele é atirado mesmo. Então, aonde chegava o presidente, tinha uma demanda em cima do presidente. E a questão da saúde, principalmente o bem-sucedido do programa de AIDS no Brasil, e aí está o Carlos Passarelli, que era o coordenador da área de cooperação internacional do programa de AIDS, ele pode contar muito como o programa de AIDS foi um carro-chefe, né, da cooperação do Brasil. A cooperação Sul-Sul do Brasil é uma cooperação que nós damos prioridade para os países da América do Sul, por uma questão de política da Unasul, definida pelo Itamaraty, e para os países africanos de língua portuguesa, que é onde nós temos mais intimidade, mais facilidade. E nós temos compromisso ético com a África, ético. Nós temos um compromisso histórico com Angola, com Moçambique, com Guiné-Bissau, com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe. Porque o sangue brasileiro, que o Brasil é hoje, é porque muito sangue africano correu para que nós sejamos o Brasil que somos hoje. Então, a resposta que nós podemos dar, e a demanda é intensa, é enorme, e a área da saúde tem um especial, digamos assim, é uma especial demanda. E o conceito é um conceito extremamente simples. Nós trabalhamos com um conceito chamado de cooperação estruturante, isto é, nós ajudamos a, de forma sustentável, se organizarem instituições nos países, com pessoas dos países. Ou seja, nós alinhamos a cooperação brasileira com a política do país. E um pouco as coisas da Declaração de Paris. Quer dizer, e tentamos, além do alinhamento com a política, que é definida pelo próprio país, nós tratamos de que a cooperação seja apropriada pelo país, que é um outro conceito também da declaração. Quer dizer, nós estamos criando o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, o Instituto Nacional, que são pequenas fiocruzes lá, né? O Instituto Nacional de Saúde de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau. Vocês não acreditam a emoção que é você ver, e a gente vai lá e ajuda a formar o primeiro mestre, o segundo mestrado, a Escola de Saúde Pública de Angola, o primeiro, fazer os professores, fazer os pesquisadores, quer dizer, essa chamada cooperação estruturante, o desenvolvimento da capacidade nacional no próprio país, né? Em vez de ficar trazendo as pessoas para estudar aqui. Se trouxer, vem para cá, conhece uma garota aqui, ou sei o que, e acaba, sabe, casa, fica, ou seja, eu costumo brincar com essa figura. Nós temos que ir lá, e talvez fazer um brasileiro casar lá, ficar lá, não sei. Ou seja, porque a vida é assim, passa por essas coisas, passam por essas coisas da vida. Mas o que é importante é essa concepção que a gente aprendeu. O Brasil ficou um país diferente nos últimos 10, 20 anos, justamente porque nós temos instituições como Fiocruz, como Embrapa, feita com brasileiros que foram estudar fora, que se formaram e hoje constroem esse país. Né? São brasileiros com instituições públicas, não subordinadas à lógica privada, são instituições públicas. Universidade de São Paulo, enfim, Fundação Oswaldo Cruz, Embrapa, é esse conceito de cooperação Sul-Sul que a gente trata de implementar. Eu acho que outro conceito que a gente tem tentado trabalhar um pouco é que a cooperação brasileira com países menos desenvolvidos que o nosso não pode ser setorializado, não pode ser fragmentado, não pode ser todo cheio de compartimentos. Nós precisamos fazer que a cooperação brasileira seja para o desenvolvimento e saúde, desenvolvimento e agricultura, seja lá como desenvolvimento e institucionalidade. O Brasil tem ajudado a constituir coleta de impostos, alfândega, né? Que são em países muito, muito, muito desestruturados ainda, países muito frágeis, se começa ajudando a organizar alfândega, cobrança de impostos, tribunal eleitoral, tribunal. É assim, né? Em países, e a saúde tem um elemento extremamente importante. Eu só queria encerrar a minha participação, pelo menos, não sei se continuo. Mas é o seguinte, o Canal Saúde transmitiu todo esse seminário. Nós tivemos... Ah, tem gente que está inscrita. 800 pessoas mandaram alguma mensagem. Quer dizer, eu não sei quantas estão assistindo, mas nós recebemos, segundo o Canal Saúde, 800 contatos com mensagens sobre esse seminário. Então, eu queria dizer que estamos multiplicados aí pelo Brasil, né?
Obrigado. Ah, tem mais uma pergunta, por favor.
Boa tarde, meu nome é Damiana Pereira de Miranda. Eu acho muito interessante estar participando, né, desta mesa. Entre 84 e 88, eu fui a terceira cooperante brasileira em Cabo Verde. Foi um programa do Itamaraty, financiado pelo PNUD. Infelizmente, naquela época, o Brasil não tinha essa preocupação. De ter um planejamento e ter objetivos claros em termos da cooperação. Então, os profissionais eram deixados, literalmente, no país, e a sua própria sorte, né? Então, era a nossa questão política, e, no meu caso, era o meu compromisso político com uma nação africana, de ajudar na reestruturação, e que acabamos contribuindo para a organização do Serviço Nacional de Saúde Mental em Cabo Verde. Mas eu acho que é um passo bastante louvável dessa responsabilidade do Itamaraty, junto com o PNUD, de estar assumindo realmente uma política sul-a-sul. Porque, senão, fica a política de pobre para pobre, e também não ajuda, né? Então, se vai assumir, tem de assumir efetivamente um trabalho de cooperação, como o doutor Paulo disse, que a Fiocruz está fazendo em alguns países africanos. Então, acho que isso é um ponto bastante positivo para o Brasil. Mas, em relação, bem rápida, a essa questão dos determinantes sociais de saúde, os determinantes sociais de saúde têm um impacto positivo e negativo na vida das pessoas. Eu quero chamar de negativo quando ele causa, né, doenças, agravo, um mal-estar, já que um Estado tem o Estado aceito, aceitável pelas pessoas, é o Estado de saúde, né, o Estado de equilíbrio. E o que nós vimos hoje aqui é que pensamos nos determinantes sociais da saúde, mas com o impacto da doença, vendo o que eu considero como impacto negativo desses determinantes sociais. Então, a nível de provocação, principalmente para o doutor Paulo, eu queria perguntar, e a saúde? E onde é que está dentro dessa conferência? Por exemplo, quando a gente pensa de países como os países africanos, já que o senhor falou tanto nos países africanos. E eu queria dizer que a gente não precisa ir para a África, aqui no Brasil. A gente teria que ver qual é essa, na participação social, por que, que nem todo mundo fica doente? Não. Por quê? O que, que acontece dentro da sociedade que faz com que as pessoas se mantenham saudáveis? Eu estou, por exemplo, vendo a questão da coesão social, vendo da questão do capital social. Eu sei que muitos pesquisadores não aceitam a inclusão da coesão social como determinante social de saúde. Outros pesquisadores acham que é um importante determinante social de saúde. E eu pergunto, então, diretamente para o Dr. Paulo, qual é o papel da coesão social dentro dessa conferência?
Não, mas isso é... Não sei se você tem lido os textos. É melhor, né? Eu também acho.
Tá, então...
Tá, já entendi.
Como já são 6h17, ultrapassamos quase em uma hora o nosso tempo... somente mais duas intervenções, mais curtas, por favor, e depois os dois palestrantes farão as suas declarações finais.
Oi. Alô. Meu nome é Juarez Calil, eu sou consultor da FAO junto ao FNDE do MEC em projeto de cooperação internacional de fortalecimento de políticas de alimentação escolar. A minha pergunta é dirigida tanto ao Paulo quanto ao companheiro Jorge. A gente que acompanha como ator de governo esse protagonismo que o Brasil tem em projetos de cooperação... Que estratégias a gente... Que estratégias nós poderíamos pensar para fortalecer, para de alguma maneira inserir melhor essa ação, de demonstrar isso melhor dentro de um evento que não é organizado pelo Brasil, que na verdade é um evento de uma agência das Nações Unidas que com sede aqui. Quais são as recomendações de vocês, por favor?
Não, eu sou a Maria de Fátima, do Ministério da Educação. Eu só queria complementar, doutor Paulo, que desde 2007 o Ministério da Educação acompanha as ações de prevenção HIV e AIDS nos países na África, né? Já tivemos na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Costa Rica, e é um trabalho que nós vamos, junto com a Unesco, tratar o potencial do setor educativo no enfrentamento ao HIV e AIDS. É só um complemento. Obrigado.
Obrigado. Paulo, então, por favor, se puder sintetizar...
Tem mais alguma?
Mais alguma intervenção? Não?
Não, olha, primeiro, a coesão social, Damiana, é um tema que nós tratamos, primeiro, no modelo do Dahlgren e Whitehead mostrado já aqui, a questão da coesão, das redes sociais, eles chamam ali, é considerado assim... Uma das sociedades mais coesas socialmente são as que têm os melhores indicadores de saúde. Não são as mais ricas, são as que têm maior coesão social, né? Isso tem demonstração assim, cabal, existem estudos de diversas naturezas. E um exemplo, por exemplo, são as comunidades religiosas, né? Onde você tem aquelas... Ali você tem uma expressão de uma comunidade que tem... valores em comum, e isso, essa ajuda, ela é muito importante. Isso é uma questão da religião e saúde muito discutida pelo nosso colega Rubens César Fernandes, por exemplo, e outros, o Victor Valla, aqui da escola, discutiu muito esse tema. E sociedades em que você tem um pacto social, né, em que você tem uma sociedade que você tem sistemas de proteção social melhor desenvolvidos, e isso representa... Uma garantia, uma confiança, também é um outro exemplo que já tem sobejos estudos demonstrando que a coesão social é fundamental para sociedades mais saudáveis. E a questão colocada por você é, no segundo dia, né, nós vamos ter o segundo dia inteiro da conferência exatamente para que sejam apresentadas experiências durante, vão ter a conferência no segundo dia, tem todo dia 5 tracks, como é que a gente podia chamar isso? Cinco eixos, né? Não, porque eu estou tão na cabeça os termos que a gente discute todo santo dia com a OMS. Cinco eixos, que são esses que nós discutimos aqui. O eixo da intersetorialidade, o eixo da contribuição do setor saúde para a equidade, ou a não contribuição, né? O eixo da participação social, o eixo da cooperação internacional, da ação internacional e o das evidências. Então, eu acho que, assim, a meu juízo, o que você colocou, ele tem muito a ver com esse primeiro eixo das ações intersetoriais, que vocês estão fazendo, e da mesma forma, o trabalho com a Unesco e com o MEC na África, que é essa... Eu até diria, se a gente conseguisse juntar agricultura familiar, né, porque aqui no Brasil tem muitas experiências, agricultura familiar, aquisição de comida não industrializadas, mais o agricultor familiar, para os problemas de saúde escolar. Eu acho isso um exemplo, assim... Isso eu acho é um espetáculo de exemplo, né? Eu acho isso um exemplo. Quer dizer, nós temos muito, como disse o Jorge, nós temos muitos bons exemplos no Brasil, né? Eu acho que esse é que vocês acabam de... E nós temos esse espaço, né, no segundo dia, para que essas experiências sejam colocadas, porque o programa admitirá essa intervenção de experiências nacionais. A grande questão é que nós vamos ter, provavelmente, 75 vagas para o Brasil, que vai ser o país com mais vagas, né? Mas são só 75, quer dizer. Porque o problema é que a conferência ela tem um limite cerca de 1.000 participantes. Se são 190 países que são Estados-membros da OMS, se vierem 5 de cada país, são 1.000 pessoas, quer dizer. Então, o Brasil... Nós reservamos, pedimos, garantimos 75 vagas e o Ministério da Saúde, basicamente, vou passar a bola para o Odorico, coitado, né? O Ministério da Saúde é que vai decidir a delegação brasileira. Claro que nós vamos poder ter eventos paralelos, vamos ter a participação aberta através do canal Saúde, aberto, assim, inclusive, para poder, durante a apresentação das mesas e tal, nós vamos garantir que o coordenador da mesa tenha um computador, né, tenha uma internet em que ele poderá interagir, colocar perguntas. Agora, tem limite de lugar, não tem jeito. Isso nós vamos, quem decide não será a OMS. Quem vai decidir a representação brasileira é o Brasil. Então, eu estou olhando para a Juliana, que o Ministério da Saúde vai ter que se preparar para uma avalanche de gente interessada, é óbvio, não é? Agora, como é que nós vamos selecionar? Vai ser metade sociedade civil, metade governo, vai ser... Não sei, isso aí o Ministério vai definir a representação brasileira ainda, né? E esperamos que com a sábia ajuda da diplomacia.
Uma área que o Brasil está trabalhando é justamente, primeiro, monitorar, avaliar e difundir as boas práticas da cooperação internacional. Por exemplo, a ABC está estabelecendo agora uma nova página web. Até agora, essa página não funciona. E estamos trabalhando em parceria com eles, e a ABC está trabalhando com outros parceiros também, em estabelecer melhores mecanismos de monitoramento e avaliação. Mas a evidência preliminar mostra que a cooperação brasileira é muito efetiva, custo-efetiva, é muito produtiva. Mas agora também o tempo é relativamente curto, porque as experiências daquela época dos anos 80, e uma honra conhecê-la, você é uma das primeiras cooperantes brasileiras, cooperação do PNUD, mas a nova fase tem 4 ou 5 anos. Então, para a maioria dos programas é muito cedo para fazer uma avaliação de sustentabilidade de longo e médio prazo. Nós estamos trabalhando e os indicadores preliminares são muito positivos.
Bom, muito obrigado. Eu gostaria de, primeiro,